Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
Salve, salve, vagabundos e vagabundas do meu Brasil. Eu sou o Shide, CEO. E esse aqui é o podcast Hora do Texugo. E depois de uma baguncinha generalizada no mês de fevereiro, voltamos para nossa programação normal, agora em março de 2024, com mais uma edição do Pausa, Cigarro e Justa Causa, o nosso formatinho sem pauta, em que a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro, puxa uma xícara bem servida de café e fala um tanto de bobagem, sem qualquer compromisso com a verdade, custe o que custar. O episódio de hoje já começa com um leve spoiler daquilo que vai ser o episódio regular dessa semana, com a participação aí do Peguete, do Farinhaque. A gente vai jogar a conversa fora, com algumas pitadinhas ali de história Nerdcast, nada que vá ofender muito, e também vamos resgatar aí alguns trechos de gravações antigas para dar aquela engordada no porco e entreter os ouvintes mais amados do Brasil. Mas antes, os recadinhos da paróquia. Se você tá ouvindo isso aqui na semana que esse episódio tá sendo lançado, fica ligado que tá rolando nossa promoção lá no Instagram para você concorrer a uma calcinha usada direto do Japão. Você tem até o dia 6 de março de 2024 para ir lá no Instagram do Hora do Texugo e no nosso post fixado e ver como que participa. Em breve também a gente vai explicar como que você pode participar da gravação do nosso episódio de aniversário. E para se preparar, você já pode entrar no nosso grupo do Telegram, porque é lá que a gente vai dar todas as instruções. O link do grupo do Telegram tá na descrição desse episódio e também tá lá na bio do nosso Instagram. Então tá aí a mensagem. Esse formatinho aqui sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês. Pra você que se confundiu, eu já vou repetir. Na primeira segunda-feira de todo mês, a gente lança esse episódio extra e tamo aí, cheio de bobagem freestyle no feed do seu agregador favorito. E agora vem comigo, depois da vinheta, solta o play, macaco!
Vou fingir que tô falando uma novidade aqui.
Vai lá.
Esse dia eu tava no banheiro lá e lembrei do atleta.
Normal, normal.
Pô, não teve o cara que lembrou do Tanaka tomando banho?
Caralho.
Daí, porra, tava lá escovando os dentes depois do almoço e tal. Daí entrou um jovem, o jovem com essa calça jeans que vai até o tornozelo. E, pô, pra mim já é esquisito pra caralho, porque o jovem ele tem um jeito diferente de se vestir, né? E daí, porra, daí o cara já me puxou uma escovinha e começou a pentear o cabelo. E, pô, eu já tava achando aquilo ali meio esquisito.
É, se o cara não usa pente redondo pra pentear o cabelo, eu já desconfio da masculinidade dele já.
Pois é.
Pô, tem que ser aquele pentinho que gruda na mão aqui, ó.
É, ou então aqueles tipo de plástico assim que o cara enfia no bolso, né?
Sim, que guarda aqui bem no bolsinho da caneta.
É. Daí o cara começou a pentear o cabelo e tal, e eu escovando os dentes. Daí, de repente, ele se ajeitando na frente do espelho, ajeitou a roupa, ajeitou não sei o quê. Daí ele vai lá, mete a cara no espelho lá, puxa um lápis e dá uma ajeitada no olho.
Ah, pera aí, o cara tirou um lápis de olho, assim,
Pois é.
De cosmético mesmo?
Aham.
Ou melhor, pelo menos não pegou um HB, né? Um 2B, ele seria um pouco mais...
O cara tirou uma lapiseira lá, 0,5, e enfia no olho, né?
Caramba, bicho.
Mas valeu pela lembrança aí, ô Farinhaque.
Né, eu digo que eu lembrei do atleta porque eu fico imaginando o ataque de ódio que ia dar no atleta ali, né? Não, eu tô acostumado, eu trabalho com jovem, o cara não, ele trabalha com forças especiais.
A veia da têmpora fica grossa que nem um carro de água.
Mas deve acontecer bastante isso lá no... onde o Comanfe faz coisa lá. Deve ter bastante jovem que usa isso também, né? Uma farda um pouquinho mais curta que o coturno. Chega a dar uma ajeitada ali na... Faz aquela pinturinha egípcia no olho.
Se os filmes de ação de Hollywood me ensinaram uma coisa, é que todo cara que tá nos exércitos, esses negócios aí, vai pegar umas maquiagens pra passar na cara.
Ah, é verdade. Isso é verdade.
Maquiagem?
É, passa uma maquiagem bacana, assim. É um pouquinho de blackface também. Eu acho que pros dias de hoje já não cabe.
Não cabe. Mas, é. Caga mal. Ia ser cancelado.
Não dá. O cara chega no exército, vai brigar contra as FARC lá dentro da Amazônia lá. Aí no que ele levanta do meio do mato, o cara fala: ei, ei, psh, psh, ei, cabrão, blackface, tá cancelado. Aí já era, acabou a guerra.
Pô, já que você falou em guerra, sabe que eu sou um cara que eu só assisto novidades, né? Só assisto novidades. Esse negócio de assistir coisa velha não é comigo. E semana passada, sabe o que eu assisti? Band of Brothers. E o bom é que é uma série de 10 episódios e acabou, né? Daí eu consegui assistir inteira. E... Ah,
tem um cara ali que eu até citaria ele hoje, hein? Como um brucutu. Não sei se tu vai lembrar dele.
Da série,
pô. Tenente Spears, lembra?
Aham.
Maluco brabo não, né? Atravessa o campo de batalha correndo, passa a mensagem e volta pelo mesmo lugar. Correndo. Mas o problema é se ele te oferecesse um cigarro, né?
Caralho, que cena boa aqui, ó.
Você gostou do Band of Brothers? Tô sentindo
Gostei.
Que sim, né? Mas,
tá Gostei, bem. Achei boa. Guerra é uma parada... Eu vou te falar que o penúltimo episódio, que é o quando eles chegam lá num campo de concentração, eu achei uma bad além da conta. E o último episódio, que daí o cara até fala lá, a gente tinha muito tempo livre, muito álcool e muita arma. Que daí é os caras fazendo merda na Áustria, não sei o que lá, eu achei meio... Ah, tudo bem, é um negócio que eles tinham que contar, mas eu achei meio chatão, assim.
É, alguém tinha que ir lá na Áustria fazer merda mesmo, né? Porque o austríaco resolveu fazer na Alemanha.
Não, pô, alguém tinha que mostrar aquela bad lá na série, o Faneque.
Ah, sim.
Inclusive, tem gente que tá negando que aquilo ali aconteceu, então seria até importante fazer um remake aí dessa série que é de 2001, né?
2001. E sabe que tem um outro episódio, porque eles meio que focam, não sei se já, o Atlético já assistiu, mas não sei se os outros já assistiram lá, mas eles, tipo, eles vão mostrando a história do pelotão lá, do
101.
Easy Company lá, Easy Company.
Isso.
Só que eles meio que focam numa pessoa, assim, em cada episódio, né? E daí tem um episódio lá que eles focam no médico, que tá lá na linha de frente lá. Porra, aquele lá também é pesado.
Ele tá na merda, né? Na neve ali, no meio de um bote na neve, né?
Que ele tem que resolver uma porrada de coisa, enquanto não vai resolver nada.
Chega uma hora que eles estão gritando pelo cara, assim, o cara tá sentado dentro do buraco dele, pensando assim, puta, vai tomar no cu.
É assim mesmo, cara. Puxado. Sabe que essa série é do Steven Spielberg, né?
Diz que a ideia surgiu dentro do Resgate do Soldado Ryan.
Então, são três. A ideia dele é encerrar com três agora que acho que ele lançou lá no app da Apple, né? É não sei o que do ar. Então ele contou ali a história dos paraquedistas, dos fuzileiros com The Pacific, que também é bom pra caramba.
É bom pra caramba? Você me falaram que ele não é tão bom assim.
Porque... Não é tão bom quanto Band of Brothers. Band of Brothers é o alvo a ser alcançado ali, mas The Pacific também é muito bom. Mostra ali o lado do fuzileiro ali na Batalha do Atlântico, né? Porque a Segunda Guerra acabou na Europa ali, mas lá naquelas ilhas lá do Japão, o salseiro continuou pegando, porque o japonês não queria se render, né? Então é interessante também ver The Pacific. E agora a última que eu ainda não vi é essa que é sobre os aviadores, né? Aí decaiu ainda mais.
Ah,
segundo o que eu ouvi aí.
Mas vou ver numa dessa. Mas achei joia.
Mas pega essa coincidência então, já que você tá falando disso, Faniaca, porque eu também demorei bastante pra assistir o Band of Brothers. Assisti ano passado, eu acho, na metade do ano. A gente tem um colega aí que trabalhou naquela grande e famosa empresa de petróleo com a gente. E aí ele ficou enchendo meu saco, falou, assiste essa série. Eu assisti, bom pra caramba. E aí você falou do episódio do campo de concentração, você lembra qual que é o campo que eles chegam? Nem sei se falam na série, mas você chegou a pegar.
Eu acho que eles falam pela cidade, né? Mas eu não lembro o nome.
A cidade era Dahal. Sabe onde é que eu estava semana passada?
Ah, meu irmão foi nesse campo aí também. Ele falou que é uma... Meu irmão falou que foi uma parada assim que ele foi e ele achou, tipo, muito bad visitar e...
E lá ainda é o menos bad possível, porque o pessoal... Eu nunca fui em Auschwitz, né? O pessoal fala que lá eles... Porque o negócio é dar um choque na galera e falar, ó, tá aqui as fotos, tá aqui o cheiro, diz que o lugar tem cheiro. Eles Sim. deixam os pertences da turma lá, põem umas mechas de cabelo, porque os caras faziam uns experimentos e tal. Ali naquele Endahal era mais tranquilo, assim, porque nem os alojamentos onde os caras ficavam eles não mantiveram, porque depois da guerra eles usaram como... como campo de refugiado, né? Então eles reformaram todos os barracão e aí usaram, acho que de 49 a 62, usaram como uns apartamentinhos e tal. Daí depois eles derrubaram tudo e montaram, remontaram dois só pra deixar como museu e mostrar como é que era na época. Então do original não tem nada. Então não sobrou muita coisa, mas tem lá os fornos, tem lá o lugar dos banhos, tem os lugares onde eles jogaram as cinzas, tipo, só que você não vê muita coisa, não dá tanto impacto assim, mas é pesadíssimo.
Eu tenho, no meu curso de comando, se formaram 3 oficiais, né, no meu turno. E a vida de oficial é diferente, né, nas Forças Armadas. Então, quando eles se formam ali, na Marinha eles fazem viagem de ouro, né, então é uma viagem que é uma comissão que eles passam pelo mundo inteiro. Quando eles tiveram... Tem um amigo meu turno que ele passou nesse campo em Auschwitz. Então, ele disse que se ele pudesse, ele não iria de novo. Não iria de novo. Que é muito, muito pesado. Muito pesado mesmo.
É um misto de macabro com, tipo... aquele negócio tem que existir. Porque tem essa galera aí mesmo falando que não teve. E o negócio tá todo lá. E, tipo... Acho que até eles mostram no Band of Brothers, no campo lá, eles até comentavam disso. Que os americanos, né, pegaram aquela base e dominaram ela e usaram aquilo ali como base deles por um tempo. Diz que um mês depois que eles chegaram lá, que eles ainda estavam tentando... Porque ainda morreu muita gente depois que eles chegaram, porque a galera lá tava pra morrer de fome, né? E aí é difícil você dar comida pra alguém que tá em estado de inanição, né?
Inclusive alguns morreram por conta disso, né?
Eu acho que foi umas 1000 pessoas ali que ainda morreram é porque os caras, tipo, deram muita comida e aí não aguentaram. E aí, enquanto eles estavam ali, deu um mês, os caras falaram assim, não, chama todo mundo da cidade aqui, porque... E tira foto, filma, tira foto, chama todos os alemão aqui da cidade, que é pra ninguém depois dizer que nós inventamos história. Que era pra ver mesmo, tem que ver o negócio lá pra depois não saírem falando que os americanos inventaram história. E... Eles inventaram algumas, mas não disso aí.
Essa aí eles se safaram. Eles previram o 2023 e vamos fazer isso aqui.
Eu não sei nem como é que vai ser daqui 50 anos. Daqui a gente ainda vai viver o suficiente pra ver uma galera nem não manjando muito bem como é que... Eu nem sei se eu manjo o suficiente de como é que é o impacto do que foi a parada.
O resgate do soldado Ryan e Band of Brothers estão aí pra gente levar isso aí pra frente.
Pois é, tomara que... Pô, mas é uma bad lá. E aí diz que quando chegaram lá, os alemães já viram que iam perder. Então eles saíram um tempo antes, eles fizeram uma marcha, levaram sei lá quantos 1000 judeus embora do campo com eles. E quando chegaram no campo só tinha os SS bunda suja lá, deixaram só os oficial mais bunda suja pra ser pego mesmo. E daí beleza, né, os americanos chegaram ali, daí deu um tempinho e tal, eles estavam, né, dando uma cercada ali pra ver o resto do que tinha. Aí acho que se era 1 quilômetro, alguma coisa pra cima, eles acharam um monte de vagão de trem parado, porque os caras estavam, à medida que as tropas aliadas iam avançando, eles iam tentando remanejar os prisioneiros de tudo quanto era lugar, né. Eles acharam alguns vagões, assim, com uns milhares de judeu morto empilhado também dentro, assim. Tem foto e tal, que é pra ninguém, que é pra não sobrar dúvida. É pesadíssimo, assim. Um monte de gente empilhada, assim, parece bicho.
Pra gente não perder esse tema aí, vocês já viram o Homem do Castelo Alto?
Não,
já.
Ainda. Muito é bom. Do Philip K. Dick, né?
Não, comecei a assistir, caraca, cara, é muito interessante, cara, a parada, imagina você conseguir ter uma perspectiva da coisa, de se a coisa tivesse sido diferente, né, tivesse acabado de outra maneira, caraca, é interessante.
Você manja o Philip K. Dick, não? Ele é um cara que ele é bem maluco, assim, mas maluco Acho que até no sentido médico da parada, assim.
Literal, tipo, ele, né, da parada.
Ele foi ficando maluco com o tempo, assim, mas ele, porra, é Blade Runner é dele, o... Como é que é o nome? O Vingador do Futuro é dele. Aquele lá que os caras ficam prevendo o futuro e daí o cara...
Minority Report
é dele. Tipo, ele tem muita... Ele tem, e tem mais, assim, só que eu não vou lembrar, mas... E os livros dele são bem bons, né? É bem...
É, mas numa dessa também jogam o Nolan no pacote de maluco aí também, porque as pessoas não entendem o que o cara quer passar no filme, né? Então, a gente tem que ficar ligado nessas paradas aí. Maluco, pra mim, rasga dinheiro. Duvido que ele faça isso.
E come cocô. É. Pô, já que tem um outro aí comendo cocô.
Se o cara tá fazendo, o cara tá escrevendo, tá fazendo dinheiro, então não tem nada de maluco.
Pois é.
Já que é pra falar do filme de nazismo.
Achei que você ia falar que já que é pra falar de maluco, olha quem chegou.
Eu não vou ser gratuito desse jeito com esse querido. Mas falando disso aí, um outro bom também, que não sei se vocês já assistiram aquele Jojo Rabbit.
Pô. Ah, sim, esse é bom.
Maneiro.
A ideia é, tipo, ver o negócio do lado de uma criança, né? Que, tipo, os caras passam propaganda pro cara. A propaganda que tá tudo bem, que tá tudo uma maravilha. Conforme ele vai aprendendo, vai percebendo as coisas, o negócio vai mudando do tom, cara. Eu achei a sacada muito boa.
É, cara, e mostra também como a juventude foi cooptada, né? Naquela época ali, né? O que a propaganda fazia na cabeça da juventude, né?
Não vai defender o ex-papa aqui, não, hein?
Não, é o que a agenda woke faz hoje, né? Na cabeça do jovens aí. Quem sabe daqui a uns anos a gente vai estar vendo um Jojo Rabbit aí de um jovem que...
Isso aí é a ditadura gaysista.
Eu diria mais, mas é bom não falar, não.
Nada. Essa parte não é gravada, não. É de boa.
É, tá gravado.
Eu sei. É. Deixa ele falar.
É que tem uma mensagem aqui em cima, ó. Deixe todos saberem que estão sendo gravados aí. Tá escrito, eu não posso ir contra, né?
Droga.
Opa, que Williams, era você que tava junto apanhando dos pescadores aquele dia lá? Não sei se já foi perguntado isso pra você ou não.
Era eu. Levei 32 facadas.
Remada, você tinha que ter tomado uma remada nas costas, que ia ser muito bom.
Levou várias cacetadas, mas aquele dia ele também participou da briga.
Participei da briga, levei 32 facadas, daí fui reanimado. O helicóptero me levou até Jundiaí, num lugar especial para esfaqueados.
Pensei que tu ia falar que era pra pessoas especiais.
Ele não tem essa referência, ele passa o dia inteiro catando siri, ele não fica vendo vídeo no YouTube.
Tatuí, catando tatuí e botando na garrafa pet.
Não, é. Aliás, canalhas cariocas que comem tatuí, vão se fuder.
Por quê?
Tu não come tatuí?
Ninguém deveria comer tatuí. Vocês comem cachorro?
Só tatuí de nariz.
Tatuí é igual falar que se come cachorro, não se faz isso com aquele bichinho que fica correndo ali.
Caraca, maluco, tá aí.
Não, mas daí, atleta, eu nunca comi porque nunca ninguém me serviu, mas não, eu não penso igual a ele, não. Não vem falar que é a galera daqui que pensa tudo igual a ele, não.
A parada parece camarão,
deve ser.
É mais cascudo só, mas parece camarão, pô.
É que aqui não tem muito costume, pouca gente come aqui.
Olha lá, tá inventando história por nós aí.
Aqui onde, Panquilhas? Na terra. No
Campo Paraná. Largo.
No Paraná.
Campo Largo, porque não tem praia lá.
Não, no Paraná. No litoral paranaense.
Vai que numa dessas o tatuí daí é ruim pra caramba. A praia é feia. Vai
é poluído tatuí, pra caralho, né? Esgoto caindo lá. Eu não comeria.
Eu não argumento contra você, porque a praia é uma bosta.
Mesmo. É, eu não... E eu vou te falar uma parada, hein, atleta. Se você tá reclamando das praias do Paraná, olhando só a foto da praia, que você não viu a foto das frequentadoras da praia.
É.
Tipo... Eu vou te falar que aqui nas praias do Paraná, que tem, tipo, bem no norte, que é um litoral minúsculo ali, mas no norte lá tem o que que é? Superagui? Não. Bom, tem uma reserva
Ilha
lá.
Ilha das Peças lá?
Eu acho que é
Paraquissaba.
É, que daí é só dos malucos, assim, tipo, o cara pra chegar lá, ele tem que ir de fusca, ele tem que ficar de barraca. E a Ilha do Mel é massa, mas agora o resto ali é meio triste, assim.
Ah, mas sabe que tem um negócio ali na... Mas o problema é que não tem nada a ver com o litoral, ele só fica na região do litoral. Já ouviu falar da usina Parigua de Souza?
Já, opa.
A Parigua de Souza é um negócio muito interessante, porque eles fizeram uma usina hidrelétrica no meio da serra, dentro da pedra. Então você pode entrar na Parigua tanto por cima da serra quanto por baixo da serra, porque a água cai de lá de cima ali, acho que pega aquelas reservas que ficam entre São Paulo e o Paraná ali. A água cai por dentro da pedra, eles construíram uma usina lá dentro, e aí você sai do outro lado, é ali no litoral norte ali. Eu acho que até na parte de Guaraqueçaba ali. Mas é só porque é divertido como uma maravilha da engenharia, mas assim, dizer que é, porra, legalzão também, não sei.
Ofenderam. Não sei se vale sair do Rio de Janeiro.
Ah, não, não. Sair do Rio de Janeiro. Quer dizer, sair do Rio de Janeiro pra ir embora sempre vale a pena. Pra ver aquilo
sempre ali, vale a pena. Não.
Às vezes, passar uma semana longe do Rio de Janeiro, vale a pena esse passeio.
Não, cara, pra praias, modéstia à parte, não precisa sair do Rio de Janeiro, não precisa.
Eu poderia contra-argumentar, mas eu nem vou, porque eu nem quero que venha gente de fora aqui na praia assim, do jeito que tá bom, essa calmaria que é, sem estresse. Ah,
então você desfez o convite. Falando nisso, quando é que vai ser a tua brevetação aí, o Punk Willis?
A solenidade vai ser segunda-feira, dia 5.
E tu sabe como é que é isso? Tem ensaio pra isso? Como é que vai ser?
O
governador vai estar lá? Tem ensaio pra cerimônia e tal? O governador vai ter
um ensaiozinho ali pra... Provavelmente ele vai fazer aqueles esqueminha lá de militarismo, né? Tipo, assim, entrar marchando e tal. Daí tem que entrar na informação, a gente vai fazer um ensaiozinho.
Ele não sabe como é isso?
Ninguém sabe. É bem organizado.
É ali que você... Porque na formatura de... Uma das cerimônias que tem lá na Brigada Paraquedista, a gente queima o coturno preto, né? E é um ritual de passagem. Nessa sua cerimônia...
Você vai queimar o dinheiro fora.
Você vai queimar aquela roupa de Ronald McDonald lá? Ou aquilo é uniforme fixo mesmo?
É uniforme fixo. É o Ronald McDonald. Eles me... Provavelmente vai estar lá o major falando algumas coisas lá, não sei o que lá, o governo, não sei o que lá, parabéns a todos, um excelente trabalho, não sei o que lá, papai, e agora temos essa turma que se formou e estão aptos aí, realizando um bom trabalho, agora vamos dar um certificado a eles. E vamos chamar o nome e alguém que a gente escolher vai lá e vai entregar o certificado pra gente, provavelmente é isso.
Não se deixe enganar, atleta, ele falou desse jeito assim, parecendo que ele não sabe, mas já deve ter rolado uns 3 ensaios, porque isso é a capacidade que ele tem de absorver as informações. Já fizeram esse negócio 3 vezes, falaram, eu acho que, sei lá, um cara ficou falando um negócio lá e dão depois...
Ele tá em outro lugar.
Eu não duvido nada que já deve ter rolado o negócio. Ele pensou que era um ensaio.
Ele já tá com 3 anos de guarda-vida ali oficial e não sabe. Ô, Punk Willis, tu entrou pro seleto grupo dos funcionários públicos ou isso aí é por temporada? Como é que é isso? Você assina um contrato? Como é que é essa parada aí?
É um contrato temporário de voluntariado, mas o contrato fica sob as asas do Corpo de Bombeiro Militar, então realmente eu sou um funcionário público, porque se você me
desacordar...
Desculpa, Punk Williams, desculpa.
Até deixa eu te falar, né, Maciel? Tô indo aí te pegar.
3 anos.
Você deixa preso. É. Com essas pessoas que estão aqui sob essa palavra.
Isso. Não, mas pelo menos ele é o tipo de funcionário público que salva o outro da água, né? Aquele que fica no aeroporto roubando teus bens.
Ô, Punk Williams, e ano que vem, se você quiser voltar, é de boa ou é só agora e daí acabou?
Se eu quiser voltar, eles vão marcar uma data que eu vou lá e faço uma prova. Aí se eu passar na prova, que é resgatar uma pessoa no tempo máximo necessário lá, e tô de volta na lida.
Ah, mas não é a mesma prova que você fez pra entrar agora.
Inclusive uma delas, mas não é a mesma. Mas eu já fiz essa prova durante o curso, né?
Não, mas a minha pergunta é se você quiser entrar ano que vem, você faz a mesma, exatamente a mesma teste que você fez agora ou o teste mais...
Não, é o teste mais curto,
simplificado.
É só um dia.
Ah, boa.
Entendi. Que eu vou lá e faço o resgate da pessoa. Entro no mar, busco a pessoa, trago ela pendurada na boia lá, nadando e tal, e no tempo máximo lá que eles estipulam. É só isso, não precisa fazer.
Só uma requalificação, né, Patrícia?
Isso, só pra ver se o cara tá...
Não tá gordo, né? Se o cara não tá gordo.
É, pra saltar, se a gente ficar muito tempo sem saltar, a gente também tem que fazer requalificação. Ficar acho que mais de um mês sem saltar, a gente passa pela brigada, faz tudo de novo. Caramba. Tudo de novo não, né? Os procedimentos ali de pane a gente faz pra estar requalificado pra... Assaltar de novo.
Legal.
Ô, Punk Willer, mas nesse processo todo aí, você tá morando na praia aí, passando a temporada enquanto só. Você ainda tem tempo? Você ainda bate punheta?
Não, eu sou muito culpado e sério. Não gasto não... muito tempo com essas coisas inúteis e gostosas.
Não sei, mas... E pra você, atleta, você ainda bate punheta na sua rotina, hein?
Não, cara. Agora eu estou em casa. Agora eu tô... Tenho todas as minhas necessidades fisiológicas supridas pela minha amada esposa. Tô tranquilão.
É. E que quando eles estão lá na praia, lá, o senhor... Ele, os amigos que faz pra ele.
Ah, é verdade.
Eles têm um sistema de rodízio lá.
A
prova é essa. A prova, na verdade, que o Punk Williams falou, resgatar nada. Ele só vê se a mão do cara não tá muito calejada.
Ele falou, cadê esse mortinho aí daqui pra mim?
Essa texturinha. Vem resgatar aqui. Você tem, você tem 7 minutos pra resgatar o
morto.
Pra reanimar o morto.
Vem fazer uma respiração
desafogar boca a boca aqui nesse...
Tá aí, o Punk Williams não bate mais punheta. Boa, Punk Williams. Se livrou
pra
dessa.
Ele,
É, vou apagar meu cigarro aqui.
Apagar, meu. Tomar
aí,
o último golpe de café que tá meio morno.
Rede Nacional aqui.
O que você vai me xingar? Me xingar o Faniak, né?
Pô, posso xingar o Faniak também, que ele sempre merece, né? Esse canalha, eu preenchi todas as previsões e ele não leu minhas previsões na competição dos sensitivos.
Você tem que estar lá pra ler,
só não porque é eu dei assim. O calote nele, que eu avisei que ele ia... faltar a gravação tipo uma hora antes. Avisei com toda essa antecedência, ele ficou bravo e não leu.
A gente não leu de ninguém que não tava lá. O
que a gente fez foi realocar as suas previsões pros outros, cara.
Nós roubamos uma que ali. Você é tão mal de ser um paranormal que você preveu que ia comer uma menina e não conseguiu.
É, ela era lésbica.
Ah, tá. Ela virou na hora que ela tiver voltei. Não.
É, felizmente. Aí...
Opa, Curias, eu não superei ainda que você não lembra que a mina foi te chamar lá no Claymore, lá, que você até abandonou a gente pra ficar com ela lá fora. Estar ao lado. Eu digo ficar é estar ao lado, né? Não necessariamente.
Não existiu isso. Não peguei ninguém lá.
Ô, Michel. Você nem deu tchau pra nós, você tava entretido. Ô, Michel, você tem que entender que o pessoal de mais idade...
Eu acho que eu fiquei com a mina mesmo, mas não lembro.
O pessoal de mais idade, a memória não é tão boa.
Caraca.
Uma bicota assim, né? Aí o Papris deve ter um... Realmente, eu acho que ele tem um mastro mesmo. Porque o cara não precisa ficar contando mulheres.
Só avisar para os ouvintes aí que vai sair um episódio especial só das previsões do Punk Williams à parte.
Faz igual aquele Aleph lá, faz um podcast próprio.
Junto com o Profeta, tô alertando o CEO aí. Olha aí, CEO, estão usando o teu podcast aí, o teu grupo do Telegram para fazer divulgação de outro podcast aqui. Tá criando um monstro que possivelmente pode te engolir aí.
Tá tranquilo, tá? Isso me lembra quando a gente fez uma propaganda no Flow, bem no primeiro ano nosso, acho que com 6 meses de podcast. E foi assim, ó. Fez a propaganda, foi um episódio do Rafinha Bastos. Aí deu um pico, assim, ó. Pá, a gente aumentou, a gente triplicou o número de ouvintes naquela semana.
Mas
na velocidade que subiu, desceu, porque a galera falou, não. Então o cara colocar um outdoor numa avenida grande faz algum resultado, mas daí a galera vai lá, experimenta a comida dele, fala, não, beleza, não volta aqui não. Hoje em dia já tá melhor.
O tiro certeiro foi lá no Ticaracatica, cara. Eu
comecei, mas ali a gente já tava bem, ali a gente já tava fazendo com um pouco mais de qualidade.
Sim, eu ouvi a propaganda lá, que eu só ouvi o Ticaracatica, e eu falei, pô, eles disseram que são o melhor programa de humor do Brasil, deixa eu dar uma ouvida nisso aqui. Eu ouvi um bando de panaca falando um monte de besteira, eu pensei, caraca, isso aqui parece eu e os meus amigos num afogação de fim de semana. Aí, deu no que deu, né?
Tá preso nesse loop infinito,
O dia da marmota, o senhor está preso.
Então não vamos passar das 0 horas, porque a gente pode acabar ficando preso aí. Já temos um episódio de mais de 4 horas. Vai que a gente fica preso num episódio aí de 400 horas aí.
Para alegria do Farinhac,
sempre,
o episódio de 4 horas aconteceu.
E dos caminhoneiros. Pô, tem um camarada no meu, trabalho lá, que ele é estagiário. E aí ele até na época que eu ia de transporte na empresa, ele ia comigo. Pé gente boa, pé meio atleta, jovem e tal. Daí, hoje eu encontrei com ele vindo do fumódromo, né? Eu falei, e aí, mãe, tá fumando? Ele falou, não fumava, mas agora eu fumo pra dar esse 15 minutos aqui na metade da manhã. Falei, sério, cara? Eu tenho motivo pra dar uma ida lá fora, lá, e ter uma coca cocota lá que fuma também. Acho que ele vai lá pra dar o olho na cocota também, né? Ele fica lá fumando e.
Não é justo.
O cara. Mas o primeiro argumento dele não foi a cocota. O primeiro argumento dele foi. Ah, fui aqui pra dar, uma ficar de varde aqui no meio da manhã. Né?
Esse cara é mais guerreiro que eu.
Não, pior foi a história que eu ouvi dos caras que. É, quase todo mundo, os caras grandes, assim, os líderes, os gerentes, sei lá o que, fumava. Daí os caras iam pro fumódromo lá e tomavam umas decisões, assim, foda. Tipo, quase todas as decisões importantes resolviam no fumódromo. Aí, sei lá, uma pessoa. Deve ser alguém que se chama Rubens. Que é bem o comportamento de pessoa que se chama Rubens. Ele foi reclamar pro RH. E, né, porque sei lá o quê, porque o pessoal vai lá, eu que não fumo, fico prejudicado. E deram um jeito da galera, tipo, não podia ficar mais do que X pessoas no fumódromo. Isso é bem coisa de covarde brasileiro mesmo, né? O cara não consegue se resolver. É, bem coisa de quem chama Rubens mesmo. Porra, não consegue se resolver? Fala assim, reclama com o cara direto lá, fala assim, ô amigão, porra, faz uma reunião, resolve essa merda, tem que ir no RH. Foi pro RH, perdeu a razão pra mim.
Ô, Michel, o pior que a desculpa do cara foi que ele queria 15 minutos de manhã. A minha desculpa ia ser porque eu queria prender um maço de cigarro na manga da camisa, igual o Lester prende um pedaço de pizza.
Você ainda pode comprar um malborinho lá, eu vi que aqui é 2 euros, pelo que eu vi, pra entregar aqui.
Porra, joia, né?
É. O que esse moleque não sabe é que ele é um potencial ouvinte do Tejugo, né? Ele não tá ligado, né?
Pois é, pois é.
Pois é, passa pra ele lá.
Já só passei. Só falta justa da causa, né? Pois é. Tem uma pessoa no meu trabalho que não sabe que meu irmão tem um podcast. Só que eu parei de falar um pouco, porque eu tava vendo aquele cara no almoço, assim, não, escute lá, escute lá! Porra, vai achar engraçado pra caralho, escuta!
E aí eu... Tu virou o pai do Zezé de Camargo e Luciano, né?
Pois é.
Eu sou o contrário. Ô, você tem um podcast? Não. Eu? Pode o quê? Não tenho, não. Eu
não falo nada no meu trabalho, cara. É que você não fala inglês, né? A gente entende também. É, desculpa, é verdade. Não dá pra você ficar fazendo divulgação.
É, não dá. Você jogar no Google aí, você vai ver ele é uma cara bem... Aí ele foi dar umas entrevistas no Ticaracatica lá no Carioca. Ele, tipo, uma história de vida fodida e tal, né? Mas eu não consigo tirar da cabeça porque agora ele tá famoso, virou meme e tal, fez uns vídeos, viralizou. Mas ele... Chamaram ele pra fazer uns pornô também. O bicho tem uma rola. Eu entrei numa discussão dessa com a minha esposa aqui, se... Falei assim, meu, você ficava tranquilo ter a cara dele se eu tivesse aquele rolão que ele tinha. Daí ela falou assim, mas se eu tivesse aquela cara, eu já não te pegava. Daí eu falei, uma a menos.
É, sorte sua, né? Porque ela poderia ter falado, se tivesse aquele rolão, você poderia ter aquela cara.
É, ainda saiu bem. Quer dizer, ela saiu bem, né?
Caralho, nunca ouvi falar nesse cara. Eu vi a imagem dele e nunca vi também. Não, eu vi a imagem. Não.
É o que interessa.
É, não é só o rolão que agrada as mulheres, não, cara. Uma língua daquela ali também, o cara não...
Ah, sim.
Mas qual que é desse cara? Por que que ele é desse jeito? Ele tem algum...
É umas condições genéticas dele lá. É. Ele tem, acho que 40 anos agora. Então ele parece ser um bem velho, né? É 40 anos de idade. Ele tem uns negócios, daí tem mais umas doenças a mais, assim, que dá nele. Daí ele tem, tipo, alguma coisa na construção dos ossos lá e tal. Ele também não cresce pelo. Aí ele tem uns ossos muito flexível, mas eles quebram, né? Então, não que eles quebram com facilidade, mas, tipo, ele... Mas aquilo ali é um ossão que quebra...
Quebra a pessoa no meio.
Quebra os outros.
Porra, outra parada que o... Na real, esse aí foi meu irmão que sugeriu lá. Que eu tava falando dos roqueiros que se levam a sério. Que esses tempos aí apareceu um vídeo pra mim do Angra. E daí ele tava tocando lá. Enquanto eles tocavam uma música, tava... A galera na plateia tava cantando um forró que foi feito em cima de uma música do Angra, né?
Sim.
E daí os comentários eram só, cara, ai, que falta de respeito, não sei o quê, com a banda. E, bom, daí no meio da conversa lá, meu irmão falou, meu, vocês podiam gravar um episódio de roqueiros mais roqueiros que os roqueiros. Não roqueiros mais roqueiros que os roqueiros. Um cara outro cara que eu pensei também foi o Leandro Learte, né? Porque ele fez coisas que o Cannibal Corpse teria vergonha de escrever, né? Pô, é o cara que cagou na cara da mina lá. E foi condenado, inclusive. Leandro Learte é do...
Arte Popular.
Arte Popular.
Não, mas eu não vi a história. Mas o cara do Cannibal Corpse foi do Cannibal Corpse que sequestrou uma pessoa e cagou na boca dela?
Não. O cara do Cannibal Corpse, ele não faz essas maluquices.
Não, o vocalista não, mas tem um guitarra.
Ele não sequestrou, ele entrou numas noias lá e foi preso, né? Com explosivo, umas porra assim, mas não.
Tem o cara que... O Ezra Miller lá, que sequestrou uma família, montou um culto.
O cara que tem um outro cara que sequestrou um cara e, sei lá, e tomou sangue dele, umas paradas assim, mas daí é dos black metal norueguês, né? Mas daí é aquela galera, ninguém se assusta mais com as maluquices deles.
Isso aí é uma quarta-feira, né?
É.
Cara, eu procurei aqui a notícia do Leandro Learte. Como é que é? Cadê aqui? Leandro Learte falou que vítima ia se acostumar com situação Não, peraí, cadê a porra da notícia, caralho? Roubaram o bagulho? Foda-se.
É, e esse cara aí já foi condenado, né? Então, a gente não tá falando nada que...
É, não precisa fazer o supostamente.
É, já tem alguém embasando o argumento.
Dado importante que o total de atletas LGBTQIA+, dobra em relação ao último mundial de futebol. Poxa, parece que temos mais homossexuais no futebol agora, hein? No futebol feminino.
Pois é.
Quem diria?
Eu vou fazer uma piadoca aí xenofóbica agora. Mas estão comparando com o último mundial masculino, porque pode ser que foi no Qatar e a galera resolveu ficar mais quieta, né?
Olha, essa Copa tá sendo aonde? Na Austrália, né? Austrália e Nova Zelândia.
É tudo a mesma coisa. Ninguém sabe apontar o que é o que ali.
Tipo Japão e Coreia, né? Quando teve a Copa em 2002.
Tipo, tem que ver também que não é todo mundo que tá disposto a assistir qualquer coisa de futebol só porque gosta de futebol, né? Vou assistir final do Iguaçu e Santa Quitéria. Porra, o campinho dos caras lá enche de gente, mas o cheio de gente deles é, sei lá, 2.000 pessoas.
É. E também porque os caras têm um envolvimento com aquele negócio, né? Tipo, porra, meu primo, sei lá o quê, os caras estão ali, e o jogo é foda.
É a galera que tá lá é a galera de Santa Quitéria, né? Que se o jogo for no pilarzinho, a galera de Santa Quitéria já não vai.
Porra, mas sabe que tem um camarada meu que ele foi ver, né? Que foi Iguaçu e Santa Quitéria, inclusive, numa final, mas já faz uns quase 5 anos, acho. E o cara mora ali no Santa Quitéria. Ele morava ali bem pertinho do campo do Santa Quitéria ali, deve dar umas 5 quadras, talvez. E daí ele foi a pé e ele falou que na volta ele teve que voltar pelas ruazinhas secundárias. Ele falou, caralho, meu, os caras são muito malucos, era capaz de eu apanhar no meio da rua, porque o cara lá de dentro me olhou e viu que eu tava na torcida adversária.
Foda, né?
Futebol sendo futebol, né, meu?
Futebol é secundário nessa parada aí.
O Santa Quitéria tem uma torcida que é o Talibã, né? Os caras usam uma camiseta com o Osama Bin Laden.
Sem limites, né, cara? Aí é massa. E aí, Panquini, que pé nós estamos aí?
Não, agora eu não vi, eu tinha tirado o caminho dele outro dia ali pra apagar a luzinha.
Ô, tio Fábio, todo dia tem uma desculpa pro computador, pro microfone bosta. Molhou. Ah, porque eu reiniciei aqui, ô. Porra.
Porque eu instalei 1.000 aplicações de filtros. Tô usando 5 programas de som aqui pra melhorar o som. Todos ao mesmo tempo. É, mas essa desculpa de que não vê, que não assiste o futebol feminino quando... Quem não gosta de futebol, pelo menos é melhor do que falar que não assiste porque não gosta de mulher.
Seria honesto, né? Porque também...
Tinha um cara que trabalhava comigo.
Não termine essa frase, senão vai todo mundo preso e cancelado, sei lá.
Tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava que... Porra, porque a minha opinião sobre o vôlei sempre, é desde sempre, né? Eu acho o vôlei um negócio extremamente idiota, assim. Não é nem pra agredir o amigo do Rodrigo só. E daí o cara, não, mas porra, vôlei. Tô falando, né, que vôlei é uma bosta. Ele, mas vôlei feminino é massa, porra, aquelas mulheres. Eu falei, caralho, mas a internet tem um monte de mulher com bem menos roupa, né? Sim. Acho que...
É. Pô, mas pior que eu conheci um cara, ele, louco por vôlei, louco. Pai de uma amiga nossa, que ele tava aqui esses dias, porque ela teve bebê e tal. A gente foi lá visitar, né? Meu, igual nós sabemos da escalação do Coxa em 98, que tinha Stru e Kazu. Porra, né? Nesse ano aí, o Rexona tinha um baita de um time, a Fernanda Venturini tava lá, o Bernardinho.
Leite moça.
Porra, o cara, ele acompanha, ele sabe os resultados da semana. Ele senta pra assistir vôlei, se estiver passando futebol e vôlei, ele assiste vôlei.
Uau.
Não é, mas esses dias eu vi isso, uma... Esses dias eu vi uma notícia...
Não sabia que era possível existir isso.
Não, no Brasil. Esses dias eu vi uma notícia aí, Shari, que o Cazu renovou o contrato com o time da segunda divisão de Portugal.
56 anos, né, cara?
Vai tomar no cu.
O que me impressiona não é ele querer continuar, é a galera continuar pagando, né? Quer continuar,
que os caras não sabem ainda.
Você vai continuando, mas pô, um maluco que te paga?
Esse cara é gato.
Estão com medo de tratar mal ele e estão deixando no time.
É, ele é protegido pelo Estatuto do Idoso, né? O caso dele. Falando desse esquema aí que o Farinhac tem os treta com o vôlei, cara. Eu acho muito engraçado que eu não vejo graça nenhuma em assistir jogo de basquete.
Você acha engraçado ou não acha?
Eu acho engraçado porque eu não vejo graça em assistir o jogo de basquete. Só que jogar eu gosto.
Olha. É verdade.
Ah, e mas vôlei... é que é duas piras diferentes.
Sim.
Igual tênis.
Porra, troço chato pra caralho.
Mas é que você é tenista agora, Rodrigo.
Sou, tem uma raquete ali pendurada na parede.
Não, que você não sei se você entendeu o ponto do Maciel, que ele odeia assistir, que ele não vê graça de assistir, mas quando ele joga, ele curte pra caralho jogar.
Mas acho que foi, mas essa
tênis deve ser legal de jogar tênis. Tênis é legal jogar. Já brinquei, ficar rebatendo lá, tentando acertar os cantos e pá. Ah, e tá. Ganhar do outro, mas assistir é muito chato.
Marcel, recomece aí com o seu amor pelo basquete, só pra gente ver, por exemplo, o que mais você faz de basquete aí. Tem um basquetinho de terça, alguma coisa assim?
Não, na época da escola, né, que quando a galera era ruim no futebol, você procurava outros esportes.
Porra, mas basquete?
Basquete, cara.
Nós? Jogar basquete?
Aí que tá, cara, mas aí que tá, que eu jogava com uma galera, tinha, tipo, é que você tem que, não é maldade porque era tudo amigo, né, mas tipo, tinha umas meninas lá que jogavam também, que era um pouco menorzinha, tinha uns dois lá, que eram uns dois, três, que era maior lá, mas o resto é jogar aquele garrafãozinho ali, sabe, começa um garrafão ali,
sim.
Em trio assim, e vai de boa, só pra brincar, ninguém tava ali pra fazer um nome, e era do nível que a gente jogava basquete nas educação física, daí acabava a aula, a gente ia pra uma quadra que tinha ali e jogava na quadra também.
Esses tempos aí eu tava num boteco lá e daí tava passando basquete na TV. Porra, até que eu achei interessante assistir.
É, eu já vi, mas o problema é quando o cara quer defender um negócio muito, tipo, com argumentos, palavras duras, assim, já fala assim, tá, beleza, cara, beleza. Mas era um desses influencers aí falando que NBA é... Pô, se você gosta de esporte, NBA é um negócio, porque todo lance é muito foda. Sim, mas aí é o lance da pamonha, né? A primeira pamonha é muito boa. Porra, vou ficar assistindo 200 pamonha? Vou comer 200 pamonha? É isso?
É aquele negócio, a primeira enterrada que o cara passa a bola pode por trocar. Trás das costas, passa por baixo da perna, joga e ainda enterra com uma mão só e se pendura na aro, beleza. A segunda já é a beleza, essa que eu já vi, tem outra.
É, lá pela décima, até eles mesmos estão falando, ah, não, de novo isso, cara. Só joga assim, ó, deu dois pontos, joga, acabou.
Pode trocar pamonha por queijo?
Não, porque é a inédita pamonha.
Ah, bom. Ah, entendi, eu não lembrava disso, não é um seguidor.
Sabia pela metade e quis corrigir ainda, é isso?
Não, não sabia, não lembrava desse episódio aí, não desconhecia. Mas agora que você falou, me veio à memória essa entonação, essa frase.
Veio nada, ele inventou agora esse negócio.
Grande imitador.
Você tem Twitter, Panquilhas?
Eu tenho, mas não uso, não tenho o aplicativo aqui.
Você vai se dar muito bem lá, porque é só sair falando das coisas, fica dando de dedo na cara dos outros lá de coisa que você sabe pela metade.
Tá em casa.
Não dei de dedo?
Deu.
Te tratei mal? Te tratei mal? Não foi isso que aconteceu.
Tratou mal igual eu tratei o Marcel.
Não fiz nada. Eu só falei se podia trocar por queijo. Por causa
se não for,
sei lá,
porque se não for pra falar queijo, nem fale pra moia. Soou bem assim,
porque,
né?
Não. Não foi, não. Por interesse dá pra trocar por queijo, porque queijo é muito queijo. Ali. Inclusive descobri por que o Marcel então não foi atacado pela Covid. Ele tinha histórico de atleta, porra. Caralho, era isso. Aí
essa segredo. Piada 2020, essa piada 2020.
Mas não importa.
Já passou, o cara já saiu. Pula de piada, pelo amor de Deus.